Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem específica, olha só. Uma tese de doutorado lá de 1999.
Nossa, 1999? Já faz um tempinho, hein?
Pois é. Da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, do André Ogliari. E o tema é bem focado, assim, em como sistematizar aquela fase inicial, sabe? A concepção.
Aquela parte mais criativa, né, do projeto.
Exatamente. No caso de componentes de plástico injetado, e como é que o computador podia ajudar nisso?
Interessante tentar colocar método onde às vezes é mais feeling, né?
Isso. A meta aqui é tentar tirar as ideias-chave de como essa tese lá atrás propôs organizar e dar esse suporte de computador para essa etapa que é super complexa.
E decisiva, né? Principalmente para peças tipo gabinetes plásticos.
Perfeito. E já tentando fazer essa ponte, né? Entre o que a academia pensa e o que a indústria precisa.
Legal. Vamos ver o que ele propôs.
Ok, vamos lá. O problema que a tese atacava era o seguinte: o projeto conceitual, essa fase inicial, ela define quase tudo, né? Custo, qualidade.
Sucesso do produto, basicamente.
Exato. Só que, no fim dos anos 90, essa fase era meio solta, pouco estruturada, sabe? E faltava a ferramenta de computador que realmente ajudasse.
Imagino. Devia ser difícil pegar as necessidades, que às vezes são meio vagas, né? Meio abstratas.
Isso. E transformar em passos concretos de design. Como é que você sai do o que o produto tem que fazer pro como ele vai ser? Era essa a dificuldade.
É, o que eu acho fascinante aí é justamente essa tentativa de mapear, de dar uma estrutura para um processo mental que é super complexo, né, e muito ligado à criatividade.
Sem dúvida.
O desafio central que o Ogliari encarou foi esse equilíbrio, né? Como é que você cria um método sem engessar a inovação? E o mais complicado, pegar informação que no começo é qualitativa.
Tipo, o que o usuário acha, o que o mercado quer.
Exato. E transformar isso em especificação técnica, em algo que você possa medir, quantificar. Para 1999, foi uma tentativa bem ousada de aplicar lógica computacional nisso.
Totalmente. E a solução que ele propôs foi basicamente dividir essa fase conceitual em etapas mais definidas. E para cada etapa, tinha uma ferramenta de computador específica para dar suporte.
Ah, interessante. Um sistema integrado, então.
Isso. Ele chamou de SACPRO, Sistema de Apoio à Concepção de Produtos. A ideia era criar um fluxo mais lógico, sabe? Guiado.
E quais eram essas ferramentas, assim, por alto?
Bom, tinha o DEFENIC, que ajudava a definir as necessidades do projeto. Usavam os questionários mais estruturados para não esquecer nada.
Ok, para começar bem organizado.
Aí vem o QFD, aquele da Casa da Qualidade, bem conhecido. Para quê? Para traduzir o que o usuário quer em requisito técnico, algo mensurável.
Ah, o QFD é clássico para isso mesmo.
Depois tinha o PRODEF. Esse era focado em definir as funções do produto. O que ele precisa fazer, sabe? Usava umas técnicas tipo síntese de funções, uns ícones de projeto para visualizar.
Para deixar bem claro o propósito de cada parte.
Exato. Aí, com as funções definidas, entrava o MMOR. Esse usava uma matriz morfológica. Imagina uma tabela para combinar ideias de forma sistemática para gerar várias alternativas de conceito.
Ah, para explorar as possibilidades de forma estruturada. Legal.
E, por fim, o MAVAL. Era um método de valoração para comparar essas alternativas. Com base em critérios definidos antes, ajudava a escolher a melhor concepção.
Entendi. Um processo bem passo a passo, desde a necessidade até a escolha do conceito.
Parece bem amarradinho, né? Quase uma receita. Mas aí fica aquela dúvida. Essa estrutura toda não acabava limitando a criatividade, que a gente falou que é tão importante nessa fase?
Olha, é uma pergunta excelente. O argumento da tese era que o objetivo não era engessar nem substituir a criatividade do projetista, mas sim apoiar.
Como assim?
Dar um caminho, sabe? Ferramentas para organizar as ideias, para lidar com a complexidade toda, para garantir que os requisitos importantes fossem considerados. A estrutura ajudaria a canalizar a criatividade de um jeito mais eficaz.
Entendi. Não era para tirar a liberdade, mas para focar melhor.
Exatamente. Se a gente conecta isso com um cenário mais amplo, era um esforço para, tipo, potencializar a capacidade do projetista, não para transformar ele num operador de software.
Faz sentido.
E é interessante pensar nisso hoje, né? Com prototipagem rápida, inteligência artificial, o desafio de equilibrar estrutura e liberdade criativa continua aí. Só que as ferramentas são outras, muito mais poderosas.
Verdade. E olha, aqui a coisa fica bem interessante mesmo. A tese não ficou só na teoria, não.
Ah, teve aplicação prática?
Sim, aplicaram o SAC Pro num estudo de caso real. O reprojeto do gabinete de um coletor de dados industrial.
Um produto de verdade, então.
Sim. Originalmente era de alumínio e o desafio era refazer o projeto para produzir em plástico injetado. O que muda tudo, né? Restrições, possibilidades.
Com certeza. Processo diferente, material diferente.
E aí eles usaram as ferramentas do SAC Pro em sequência. Começaram com o Defionec para levantar os requisitos específicos dessa mudança.
Ok. O que era preciso para o gabinete de plástico.
Isso. Depois, QLFD para transformar isso em especificação técnica para o plástico. Aí o Prodef foi super importante para mapear as funções. Alojar os componentes, proteger de impacto, a parte estética, facilitar a montagem, tudo isso.
As funções que o gabinete tinha que cumprir.
Exatamente. Com as funções na mão, o MMERF ajudou a gerar várias opções de design, mas de forma organizada. E no final, o Maval comparou essas opções.
Para escolher a melhor.
Isso, usando um indicador que a tese chamou de VC, Valor da Concepção. Basicamente, uma nota para ver qual conceito atendia melhor aos objetivos lá do início.
Nossa, esse estudo de caso é fundamental, né?
Porque ele mostra a metodologia funcionando na prática.
A gente vê o SAC Pro resolvendo um problema real de engenharia.
Sim, dá para ver a coisa acontecendo.
Dá para ver a transição, né? De uma etapa para outra, a informação fluindo entre as ferramentas, das necessidades lá do começo até um conceito final que foi avaliado com um critério objetivo, esse tal de VC. Foi o jeito de validar se a abordagem funcionava mesmo fora do papel.
Perfeito. Então, resumindo, né, o que que essa tese trouxe de principal lá em 1999? Foi essa proposta de uma abordagem mais estruturada e com apoio do computador o SAC Pro para a fase de concepção de peças plásticas.
Uhum.
Foi um passo importante para tentar trazer mais rigor, mais eficácia para uma etapa que era muito na base da intuição, né? Menos formalizada. Uma tentativa pioneira de trazer a lógica do computador para o comecinho do processo criativo.
Exato. E isso levanta uma questão bem interessante para a gente pensar hoje, né? Passaram aí quase 25 anos. Como será que essas ideias de sistematizar o projeto conceitual conversam com o presente?
Boa pergunta.
Com as ferramentas que a gente tem hoje, CAD super avançado, simulação, agora inteligência artificial entrando forte, será que o desafio fundamental de estruturar a criatividade mudou tanto assim?
Ou só temos ferramentas mais potentes para o mesmo problema?
Pois é, ou será que só temos ferramentas mais poderosas para lidar com a mesma complexidade de fundo? Os problemas centrais que o Ogliari apontou lá atrás, fazer a ponte do qualitativo para o quantitativo, integrar as preocupações do ciclo de vida desde o início...
Será que ainda são os mesmos?
Será que esses ainda são os desafios que movem o desenvolvimento de produtos hoje? Fica aí a reflexão, né? Sobre... como esses desafios evoluem ou, talvez, como eles permanecem, mesmo com toda a tecnologia.